Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Doral, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.
Olá, ouvinte do Papo Preto, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast incrível produzido pela Alma Preta Jornalismo. Lembrando que a Alma Preta é uma mídia independente que conta muito com seu apoio para continuar existindo, então é muito importante que você continue acompanhando a gente, nos seguindo, compartilhando nosso conteúdo e, se possível, fazendo uma doação lá pelo nosso site no link de apoio que fique lá no site da almapreta.com. Então é muito importante aí dar essa força para nós. Meu nome é Estela Diogo, estou aqui hoje com a artista capilar Diva Green, que é fundadora do projeto Ori Cabelos, que já cuidou do visual de grandes nomes como Tássia Reis, Lineker, Glória Groove, Lued Luna, entre outros. Este episódio, ele conta com o apoio da Chivas, que desde 2014 desenvolve o programa global Chivas Venture, um programa de apoio ao empreendedorismo, que no Brasil foi totalmente reformulado para impulsionar a carreira de mulheres pretas, como a da convidada de hoje, a Diva Green, que faz parte desse projeto e vai apresentar aqui um pouco para a gente sobre o seu trabalho, sobre essa parceria. Então vamos, que a gente tem muito ainda papo pela frente. Tá com você, Diva, se apresente aí, conta um pouco da sua trajetória até aqui, quem é a Diva, de onde veio, para onde vai.
Olá, salve, salve, Alma Preta, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos pela escuta. Bom, eu sou Amanda Coelho, vulgo Diva Green, mulher preta, periférica, da Zona Leste, São Paulo, mãe e empresária, assim, sou mercadora, além de artista capilar, né? Eu tenho esse ofício aí já há mais de 20 anos, iniciei aos meus 14 anos mesmo, ali onde eu morava, no bairro. Comecei fazendo trança no meu próprio cabelo e dali fui me apaixonando pelas possibilidades, pelos movimentos, as transformações. E daí me aperfeiçoei assim até estar em um ponto de fomentar, né, um projeto que visa, né, trazer esse lugar de beleza, autoestima, pertencimento e reconhecimento, né, social, cultural e político para a população negra, né? Então, eu costumo dizer que a trança traçou muitos caminhos e vem trançando até hoje na minha vida, né? Me levou para ter outros olhares, assim, para mim, enquanto movimento, mesmo existência, é fundamental partilhar, né, desses saberes, enfim. E aí a Ori Cabelos vem nesse lugar da partilha, onde eu compartilho mais propósitos, né, as pesquisas e por aí vai. Mas, em resumo, eu sou apaixonada por cabelo, gente. Sou apaixonada por cabelo crespo, gosto de fazer penteados.
Ai, tudo de bom. E a gente ama também esse trabalho que você e pessoas como você fazem, né? Porque isso é muito importante mesmo, né? E a gente fala pra gente, né, que o nosso cabelo, ele vai além da questão estética, né, para o povo preto. Então, é um ato de resistência, esse ato do cuidado, desse poder de transformação, né? São muitas possibilidades. Eu mesmo já tive vários tipos de cabelo. É muito bom a gente poder transitar e ter, né, essa liberdade hoje e lutar para ser aceito, né, dentro da sociedade que durante muito tempo nos violentou aí com padrões estéticos que não nos cabiam, né, e que a gente tentava se encaixar. E aí conta um pouco então para a gente, né, desse trabalho que a Ori vem desenvolvendo, esse trabalho incrível que você comentou aí de fazer esse resgate, né, de trazer aí essa questão ética, esse cuidado com o cabelo, com a estética, né, e o cuidado mesmo com o corpo território. Conta um pouco também sobre o próprio nome, né? Que o nome é cheio de significado especial. Quando surgiu? Há quanto tempo vem atuando?
Sim. Bom, vamos lá. É isso. A Ori, ela me levou para um lugar, aliás, né? Vamos colocar aqui que as tranças, está falando um pouco desses caminhos das tranças, me levou para um lugar de percepção muito muito amplo, né? Muito importante, que aí para poder contextualizar, né, esse meu processo com o cabelo, ele se inicia através de uma necessidade que eu tinha ali na minha adolescência de encontrar, né, pertencimento e identidade. Porque bem como você partilhou agora, a gente vive numa sociedade que é extremamente racista e que durante todo o tempo procura impedir, né, até os dias de hoje, a nossa manifestação estética, né? Justamente porque essa manifestação estética, ela é sobre um lugar de potencialidade, ela é sobre uma disputa de território, sobre dizer de onde viemos, né? Isso é muita força, muita potência. É a partir do momento que eu comecei a trançar cabelo, fui ali nas galerias e tal, e decidi investir mais nisso, foi muito quando me deu esse estágio de, calma aí, eu sei que é uma questão de autoestima, sei que é muito importante eu me reconhecer, porque as tranças foi o primeiro penteado que me fez assim, eu me olhar e falar, caramba, gata, tá bonita, né? Porque até então era alisamento e várias questões que impediam, né, desse reconhecimento. Então, nesse lugar do trançar o cabelo, veio também uma conscientização, né, racial, e um movimento que me deu um lugar assim para desenvolver pesquisas dentro dessa estética, né, tá? Por que que estão querendo impedir que a gente consiga se achar lindas e maravilhosas como somos e acessar todas essas referências e possibilidades, né, que o nosso cabelo oferece e ainda dizem que é ruim? E aí fui entendendo, assim, todo esse contexto, desenvolvendo essas pesquisas, e daí abriu, assim, um leque de possibilidades para o meu trabalho, né? Para além de trançar, expandir enquanto pesquisa, a partir através dos cursos, das oficinas, das formações, né? E também o desenvolvimento de produtos autorais a partir dessas pesquisas, né? Porque aí eu sou criativa, e quando eu tenho acesso a esse lugar das referências, que foi um lugar também, né, de impedimento para nós, porque nas escolas eu não via. A gente não via ali nos livros e tantas coisas, o que se falava do continente africano, desse lugar, né, de partida de onde eu parto, eram pouquíssimas coisas ainda, né, um lugar todo totalmente assim. Nada a ver com nada, né? Só para trazer mais baixa estima. Então, eu falei: caramba, isso daqui, falar sobre estética, o movimento das trançadeiras, é um movimento de base, é um movimento de educação, porque olha o tanto de coisa que eu, né, que comecei a aprender e desenvolver, né, a partir disso, e me sustentar, né, economicamente falando, né? Porque é isso, eu e minha família vivemos desse ofício. Né? E aí a Uri vem para poder trazer todo esse lugar do mercado, né, da minha sustentabilidade, a partilha dessas pesquisas, né, o diálogo sobre essas pesquisas, porque no momento que eu partilho, eu também aprendo muita coisa com cada uma das pessoas, seja com as clientes, seja nas rodas de conversa, seja nos cursos, nas oficinas, a gente está sempre aí no movimento de transformação e aprendizado, né, me coloco muito nesse lugar, né. E aí é um movimento que me instiga, assim, que me deu muita potencialidade mesmo de papo de missão, de eu falar, caramba, realmente é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero desenvolver. Pensar a beleza com propósito, trazer os fundamentos da estética, né? E daí que vem o nome Ori. Porque até então eu passei por vários processos até chegar aqui, né? E um deles foi ter o salão de beleza, e o salão tinha o nome Divas, tudo mais, que era, nossa, muito massa, foi experiência muito importante, mas aí chegou um momento que foi aquela virada de chave mesmo, né? De falar, caramba, é sobre ser diva, é sobre ser linda, lindo, maravilhoso, mas é sobre outras coisas também. É a gente entender essa beleza de uma forma mais, né? Um pouco tudo isso, mais profunda, mais intensa, lá do nosso DNA. Né? De onde vem essa beleza? De onde vem meus traços? Ou minha boca, que ela é algo específico, meu olhar, meu cabelo, né? Porque por mais que eu, né, principalmente convivo muito dentro, sempre convivi muito dentro de uma comunidade preta, a gente é muito diferente, né? A gente é muita coisa e essa informação não chegou. Então, contudo, né, trazer esse lugar estético que conta essas histórias, né? Que fala sobre os nossos ancestrais, nossos antepassados. Então, é isso, assim. Então, é um lugar de mercar a Ori Cabelos, né? Vem esse nome e se transforma nesse nome da Ori, justamente porque traz mais esse fundamento da gente entender que essa beleza, tudo isso, ela vem muito de dentro. Então, esse olhar, né, da gente cultuar primeiro a nós mesmos e quem somos nós. A gente é muita coisa, mas se a gente não tiver esse olhar, né, de acolhimento, esse movimento Sankofa, né, de retorno, então Ori é muito tipo assim, beleza, vamos ficar linda, mas vamos ficar maravilhosa? Vamos, mas vamos prestar atenção em tudo que está acontecendo, nos nossos corpos, nesse território, que por mais que lindas e maravilhosas ali, no nosso posicionamento, a gente ainda chega num lugar, chega no mercado de trabalho, chega numa loja, chega em qualquer lugar, a gente ainda passa por racismo. Como assim? Ainda querem deslegitimar a nossa existência, a nossa história, nossas características, né, físicas. Então é muito mais para, através também, né, a Ori vem muito mais para dar continuidade ao movimento, né? Que eu costumo falar que, por mais que eu seja essa criativa e falo de lançamento de produtos autorais, eu não estou inventando a roda, eu acho que é sobre uma continuidade, né? Uhum. Então, assim, a Ori, ela vem sobre essa continuidade, esse nome, ele traz esse fundamento da gente entender que, a partir, mesmo, né, tendo as referências, a gente vai ter que ter esse olhar, né, para quem somos, e daí de quem somos, né, de onde partimos, para onde vamos, para poder construir, né, esse lugar com mais potencialidade, com mais beleza. Esse lugar da beleza é isso, é outro fundamento. É sobre, sabe, é sobre muita coisa para nós, né?
Então, é sobre muito, né? É sobre muito.
Isso, um pouco dessa mescla aí, dessa coisa toda, a Ori, assim, mas é o meu projeto de vida, é o meu projeto, uma paixão, um projeto de vida.
Muito legal mesmo, e é bom assim, né, a gente também explicar aqui que a palavra Ori, né, para quem não sabe, eu dei uma pesquisada aqui, é uma palavra da língua iorubá, que significa literalmente cabeça, né, então assim, por isso toda essa referência aí que você trouxe, essa questão da grandeza, da cabeça, do cuidado, do cabelo, e da potência, né, toda por trás aí desse visual, né, que é uma continuidade, né, a gente sabe que um dos movimentos, né, mais famosos, assim, que ganhou grande repercussão, né, foi nos anos 60 e 70, né, com Black is Beautiful, Black Power, nos Estados Unidos, isso. Desde então isso vem ganhando força, né, você trouxe aqui pra gente que você tem feito pesquisa, faz pesquisas em relação a esse cuidado estético, ao cuidado capilar, conta aí um pouco pra gente, né, do movimento hoje, atual, contemporâneo, o que a gente tem aí, o que a gente de referência, como a gente pode, né, continuar buscando também o conhecimento, entendendo um pouco mais esse universo, né, que é tão amplo aí do cuidado estético, principalmente capilar.
Sim, então são muitas coisas, né, trazendo até um pouco do que você está falando da palavra Ori, né, só para complementar, tem muito esse lugar da... É cabeça, né? Mas é uma cabeça num lugar muito mais espiritualizado para a gente poder trazer, né, esses fundamentos, essa sensibilidade, né? Esse sensível, né? Porque é o acolhimento e é o afeto também no lugar junto com a beleza. Precisam caminhar juntos. Isso é uma coisa importante que eu gosto sempre de trazer. E aí, trazendo um pouco dessas pesquisas, né? Eu estou muito ali caminhando entre o ancestral e o contemporâneo. E aí, falando um pouco desse ancestral, eu gosto de caminhar ali pelo continente africano. E desde que eu também tive essa oportunidade de ter acesso a um exame de DNA que me trouxe mais dessas referências, então eu fui cada vez me instigando a buscar mais para esteticamente entender muitos dos significados, né, do cabelo, o que uma trança pode significar, o que um processo de escarificação pode significar, né, o que esse adorno pode significar. Então, todos esses fundamentos que são simbólicos, mas para poder trazer esses símbolos que têm muita força, né, para o nosso contemporâneo. E aí, já no nosso contemporâneo, eu percebo um movimento muito potente, né, nessa continuidade, que está muito ligado também a um olhar afrofuturista, né? Meu e no meu entorno, assim, quando eu compartilho coisas com as minhas amigas, quando eu estou na rua, enfim, na noite, né, que é uma grande fonte de inspiração para mim, né, que são... Tô no baile, tô no rolê, tô fazendo os bafos. Então, eu consigo ver muito isso, que é um movimento em que a gente tá nesse retorno, tá buscando, né? Então, assim, são várias formas de fazer essa pesquisa, esse movimento Sankofa. E aí eu vou através do cabelo, cada um vai através de uma forma, mas a gente vai bebendo da mesma fonte e trazendo isso hoje no contemporâneo com mais ousadia, com mais atitude, né? Trazendo essa devida apropriação para a nossa cultura, para o nosso pertencimento. E isso me deixa muito, muito feliz, né? Porque por mais que eu sei que existe todo ainda um trabalho, porque quando a gente sai, muitas vezes, da bolha, a gente vê que a gente num país, né? Uma estrutura extremamente racista, a gente vê que muitas ainda e muitos não podem exercer, né, esse seu movimento estético, existencial. Mas eu fico feliz por entender que nesse contemporâneo tem muitas pessoas, né? Muitas personalidades que estão desenvolvendo isso, e muitas delas é algum desses nomes que você falou, de pessoas que eu acabo também tendo esse contato, né? Através de produção, e isso é muito massa, porque a gente acaba se reconhecendo, se vendo. Então eu vejo que hoje, por exemplo, a música. Pô, a música que a gente está vivendo no nosso contemporâneo, a música preta, tem várias mulheres aí, principalmente, gosto de falar das mulheres negras, que vem trazendo essa construindo, reconstruindo, ajudando a reconstruir, né, esse imaginário. Então, elas são minhas referências, né? Elas são minhas referências. Aí é isso, né? Entre Tássia Reis, entre Liniker, entre Pegá, enfim, Alcione, né? Esse Brandão, tem muita coisa, né? A gente é Lia de Itamaracá, então, muita coisa que a gente tem, né, hoje no nosso contemporâneo, que está acontecendo nessa estética que desenvolve para a gente movimentos de avanços, né? Movimentos de avanço.
Real, e é tão importante, né? E é tão bom assim a gente ver essas mulheres, esses corpos, né, ocupando os espaços e aparecendo ali, servindo como referência, né? Que é um trabalhinho de formiguinha, né? A gente se vê representado, que é essa luta, né, constante para esse reconhecimento e essa valorização. Então, assim, é muito gratificante, né, a gente ter assim, essas referências hoje.
Extremamente gratificante, assim, né? Eu vou citar aqui uma situação que para mim foi bem marcante, que foi quando eu desenvolvi a beleza para deputada aqui de São Paulo, Érica Malunguinho, né? E assim, todo esse trabalho que eu venho desenvolvendo, ele custou para eu entender que era política. Né? Porque assim como muitas pessoas também, eu me via longe desse lugar. Falei, política, o que é política? Eu não sei política, mas a gente já é o corpo político, né? E aí, toda essa conexão ancestral fez com que eu me conectasse com ela, também estivesse junto, né, nos movimentos de campanha dela, e no dia da posse ser convidada para poder desenvolver um penteado. Então, quando eu vi aquilo, foi muito mais do que um penteado, foi muito significativo, foi muito simbólico, né, a estética e esse lugar de reparação, e esse lugar de demarcação de território e tudo mais. Falei, caramba, tipo, é muito mais além. Então, ali, no momento em que eu estava desenvolvendo um trabalho, né, prestando um trabalho para uma pessoa, assim, sabe, uma amiga, eu também fui, através desse trabalho, e a imagem dela no todo, eu fui potencializada, talvez até muito mais do que eu
Nossa,
potencializei.
sim, é uma troca, e com certeza as pessoas que viram, né, que tiveram contato visual com ela também foram potencializadas, porque é isso, né, a gente tá falando de potência, tá falando de troca e de existência, né, é isso que você destacou, somos corpos políticos, né, a nossa existência já é muito marcada de potência. Então, aqui, para a gente dar continuidade aqui ao nosso papo, só fazendo um reforço, né, que esse papo, né, de hoje, ele conta com o apoio da Chivas, que desde 2014 ele desenvolve, né, um programa global, Chivas Venture, que é de apoio ao empreendedorismo, que no Brasil foi totalmente reformulado para impulsionar a carreira de mulheres pretas, né, como a da Diva Green, e que faz parte desse projeto, né, da Chivas Venture, junto com a Ori Cabelos. Conta um pouco aí pra gente, né, Diva, como que foi essa parceria, como foi a realização do projeto, a questão da mentoria, da cocriação, o evento que foi realizado junto com a Chivas. Agora é hora pra você contar aqui pra gente um pouco dessa parceria com a Chivas Venture.
Massa, massa. E aí é isso, né? Essa parceria com a Chivas, ela vem desses movimentos todos, né? Esse movimento estético que a gente está vivenciando, ele ele não pede, ele exige uma transformação estrutural, né? Porque a gente entendeu, já que a gente não aceita mais estar em determinados lugares e quer escolher esses lugares, porque a gente é muita potência. E aí, quando chega para mim a questão dos tipos, eu não sabia, né? Iniciou muito com umas entrevistas pela agência Gana, que fez assim um trabalho pré, que foi maravilhoso, de muito acolhimento, de muita escuta, porque já perceberam, né, que eu falo bem. De muita escuta também. E aí, a partir dessas entrevistas, quando veio, saiu o bafo, falou: olha, você foi uma das pessoas, né, que foi selecionada para poder participar de um programa que ele traz a parte de mentoria, investimento e, né, visibilidade para o negócio de mulheres negras. Bom, a gente vem em todo esse contexto anterior, e aí no período ainda pandêmico, entre, acredito que aí a maioria, a grande maioria dos negócios de mulheres negras estão precisando, né, de serem potencializados. Então é um convite que chega assim para mim e eu recebo de muito bom grado, porque quando eu entendi a proposta, eu vi que a proposta era essa e tinha a ver com aquilo que a empresa estava buscando, né? Porque o projeto já é um projeto que é muito bom, sabe? A Ori, toda essa proposta, é algo que eu costumo dizer como algo que é necessário, sabe? E não só o meu em específico, todo o movimento das trançadeiras em si, né? E aí, quando chega esse convite, com esse lugar da visibilidade, né, das mentorias de investimento, falei: pronto, é isso, gente, vai ser babado forte. E aí, uma das coisas que me deixou muito mais instigada também dentro do projeto foi esse processo de cocriar, né? Da gente ali juntas, quando chega o convite, eu fico sabendo de toda a proposta e aceito a proposta e sei das pessoas que estão trabalhando, falei: caramba, só mulheres negras que eu gosto e admiro. Então, assim, vem a Gina, que eu já conheço o trabalho com a Ruth Cat, que eu sou apaixonada, já conhecia de antes. Mira também, com todo o trabalho e pesquisa, né, na música. E eu falei: gente, vai ser simplesmente incrível. Fiquei muito estimulada, assim, quando eu sabia que eu estava lá e que eu não era a única e que eram essas mulheres assim potentes. E quando também foi apresentado o projeto com as mentorias, né? Também fiquei muito, muito, muito animada, assim, porque eu falei: nossa, gente, só uma galera assim babado, assim, com muita coisa para poder trocar, que já acompanhava. Então, eu digo que o Chivas Venture, ele vem em um momento em que realmente é isso. Aí estava nessa espera, assim, tipo, desse, vamos dar esse big up, sabe? Porque assim como o meu negócio, né, vai, outros negócios também, a maior dificuldade nossa é isso, é o quê? Visibilidade, porque tem negócios incríveis de mulheres negras no mundo inteiro, e falando de Brasil, porra, a gente é muito criativa, né? E investimento, porque muitas vezes a gente tem ali ideias grandiosas, projetos grandiosos, né? E aí você não consegue ter um
Tirar do papel,
investimento,
né?
um apoio, entendeu? Porque, enfim, a nossa sociedade estruturalmente racista não quer ver a gente nesse lugar da construção, e sim no lugar
Justamente.
que seja simplesmente da somente, né, da servidão. Então, assim,
Racista e machista, né? E a gente ainda tá nesse
exatamente.
recorte.
Então, assim, imagina que eu tô com esse projeto com cabelos, tantas tantas transformações eu visualizo hoje para mim. Pô, já era para eu estar rica, milionária. Eu não tô, mas vou ficar. Mas assim, eu digo porque tem toda uma estrutura que impede muitas vezes a gente de conseguir expandir de todos os aspectos. Quando eu falo rica, milionária, eu falo porque eu sou a continuidade da minha empresa, eu sou a CEO da minha empresa. Então isso tem que reverberar. A gente precisa pensar riqueza, prosperidade, herança. Por quê? Por que que
Sim,
não, sabe? Então, assim, é
justamente.
isso.
Até isso, né? Até isso nos tiraram, né? O
Até
direito
isso
de
nos
sonhar,
tiraram. E aí,
de
quando,
sonhar.
para mim, né, quando chega esse projeto da Venture, eu falei: pronto, eu já tenho aqui algumas coisas que estão em stand-by, só faltando mesmo o investimento para poder colocar em prática, e também esse lugar, né, do aprendizado, que para mim, como eu falei inicialmente, é um lugar que eu gosto sempre de me colocar, da escuta, de ouvir outras, principalmente
isso,
mulheres
isso que
negras.
Eu ia falar. Você usou, que a gente conversou também, né, com a Miriam Alves, que contou um pouco também dessa parceria, né, de como foi feito essa mentoria, essa colaboração, né, e a palavra que ela usou também foi da escuta, né, do acolhimento, o quanto para ela foi importante, o quanto ela também desenvolve isso no projeto dela e o quanto isso faz parte, né, da nossa vivência, esse lugar, né, a falta desse lugar do acolhimento, do afeto, e quando a gente encontra esses espaços, o quanto isso é gratificante, né, de poder ter essa troca que às vezes no cotidiano a gente não acha, né, não encontra.
Não,
isso
encontra.
É muito necessário mesmo. A gente já está caminhando para o final. Infelizmente, o papo está ótimo, assim, dá para ficar horas e horas
dá
aqui falando. É bom mesmo. Então, assim, para fechar, queria mesmo que você divulgasse aí, né, suas redes, onde as pessoas podem conhecer seu trabalho, que as pessoas podem ir atrás para conhecer. Compartilha aí suas considerações finais.
Certo. Eu quero colocar aqui também, enquanto consideração final, né, que todo esse projeto Venture é algo que veio também para poder estimular e trazer esse lugar, né, esse olhar, né, enfim, a própria autoestima, né, da CEO e da empresa, afinal, quem cuida de quem cuida? A gente também precisa ser estimulados aí, estimulados no processo, e um grande olhar para mim enquanto expectativa, né, agora após esse projeto, é que a gente consiga ir nesse mercado com que outras empresas também tenham esse olhar sensível e esse olhar acolhedor e necessário, fundamental para uma reparação histórica e para que a gente consiga aí viver numa sociedade que seja, né, igualitária, que seja justa, né, enfim, que essas empresas consigam perceber, né, a importância disso, que para além da gente também reverberar, né, esse lugar da... Porque é isso, também é uma troca, então, assim, o projeto vem, potencializa a gente, mas a gente também potencializa o projeto a partir das nossas entregas também, né, porque eu tive ali a oportunidade de desenvolver, né, co-criar junto um desfile autoral e teve muitos corpos ali participando e criando junto também, então assim, foi muita entrega e essa troca, ela é isso, né, ela precisa acontecer mais, né, as empresas precisam olhar para nós, mulheres negras, e enxergarem, tirar, né, muitas vezes toda essa estrutura e racismo, falar, olha ali aquela potencialidade, olha ali o que ela pode desenvolver, o que ela pode fazer, porque foi isso que aconteceu com o Venture, né, quando eu propus, por exemplo, dentro da cocriação, eles acreditaram, vamos lá, vamos fazer, vamos desenvolver, porque não era inicialmente para poder desenvolver um desfile, era para poder desenvolver um outro trabalho. Então, assim, tem que acreditar, tem que depositar, sabe? Precisa investir. E reparação histórica é isso, é mexer, gente, no caixa das empresas. Precisamos falar sobre isso, não é só sobre a gente ali estar junto de alguma forma, a gente precisa falar a partir de um movimento econômico. Então, assim, agradecer ao Chivas pelo convite, o Vas Venture, a agência Gana, Miriam, todas as mentoras, foi tudo assim, muito potente, está reverberando, está transbordando aqui ainda, né? Então, assim, todo esse movimento é uma continuidade. Em breve aí também vai ter um trabalho, já fazer o merchan dela aqui, é uma continuidade disso também, do desfile. Então, a partir dessa experiência, estou criando o meu primeiro documental, né? Um documental que é um fashion filme também. Experimentando essa coisa também do audiovisual, do cinema, tá bem ousada.
Ai, e gente, aí... tudo aí, ó. Já passa aí essas redes, onde o pessoal pode conferir quando sai.
Isso, para vocês conhecerem mais, assim, do meu trabalho, do meu projeto, vocês podem acessar ali o meu site, que é www.oricabelos.com.br. No site vocês vão encontrar os produtos autorais, um pouco dessas pesquisas que eu compartilho também no meu blog, né? Além de todos esses trabalhos aí, esse compartilhamento de beleza, enquanto um lugar também de referência, de estímulo. E nas redes sociais vocês conseguem me encontrar ali, principalmente no Instagram, enquanto arroba ori. ponto afrofuturo, porque é uma visão afrofuturista, então vocês podem me encontrar assim lá também, e a Diva Green, Diva Green também, estou ali entregando beleza, entendeu? Fomentando.
Maravilhosa.
Os portais, e é isso, muito obrigada por essa troca, foi maravilhoso, obrigada Uma Preta, obrigada a todos pela escuta, e bora dar continuidade aí no nosso movimento, no nosso espaço que eles vêm de longe.
Bora, bora, vamos juntos nessa. E é isso, gente. Então não deixe de acompanhar aí a Diva Green. Com certeza tem muito conteúdo, muita coisa a aprender, além de muita beleza, né, gente? O que a gente mais quer também. E não deixe também de acompanhar, né, as redes da Chivas para ver esse projeto, né? O desfile que elas falaram, o evento, foi babado. Tem também lá nas redes sociais um pouco do que foi esse trabalho. E a gente fica muito feliz em saber que está reverberando, né, até hoje, assim, não foi só um projeto que a ideia também é essa, né, de não ser só algo pontual, né, a gente tá falando de comunidade, a gente tá falando de conexão, a gente tá falando de crescimento, de poder, então, assim, esses projetos são, né, esses projetos que engrandecem e fazem a diferença para que esse trabalho continue sendo feito, né, inspirando, né, novas pessoas.
Exato, apoiem mulheres negras, apoiem as mulheres da comunidade ali no seu entorno, no mercadinho, na perfumaria, aonde for, apoiem, tem várias formas de apoiar, apoiem negócios de mulheres negras, porque a gente é a grande potência e a base, né, desse país, então a gente precisa estar bem estruturada se vocês querem que esse país melhore, minha gente, senão não vai rolar, hein, já falo logo.
Arrasou, falou tudo, Diva, muito obrigada mesmo pela sua participação, a gente agradece mais uma vez e tamo junto aí, tá bom?
Sucesso, até a próxima, obrigada. Até.
Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pelo Alma Preta em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo entre o UOL e coletivos e veículos independentes.